Maiara Ferreira de Oliveira, 23 anos, dona de casa, moradora da comunidade da Terceira Légua, interior de Caxias do Sul. Mãe de Marcelo Davi Ferreira de Oliveira, de 1 ano e 1 mês, diagnosticado com um tipo raro de leucemia aos 7 meses de idade.
Foi, na verdade, um susto, porque até então ele era uma criança muito saudável, nunca teve problema nenhum.
Dr. Rafael Varela Coelho, defensor público da 10ª Defensoria Pública de Caxias do Sul.
A Defensoria Pública foi procurada pela senhora Maiara Ferreira de Oliveira porque ela precisava ajuizar uma ação contra o Estado do Rio Grande do Sul, município de Caxias do Sul, para que ela pudesse obter a medicação necessária para o tratamento do seu filho, Marcelo. Ele é portador de leucemia e precisava fazer um tratamento cíclico com uma medicação muito cara que eles não tinham condições de comprar. Cada ciclo custava cerca de R$ 9.000.
O drama vivido por Maiara, mãe do bebê Marcelo, é apenas uma das milhares de histórias que surgem diariamente em todo o Brasil. Não é uma exclusividade de Caxias do Sul, a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. Estamos falando da busca de auxílio jurídico através da Defensoria Pública para o tratamento de saúde contra a leucemia do pequeno Marcelo, que batalha pela vida. Conforme Dr. Rafael, uma luta contra o tempo, pois o ciclo do tratamento já havia iniciado e não poderia ser interrompido. Marcelo, então, com 9 meses, estava correndo risco de morte. A data, 30 de junho de 2022.
O diferencial dessa atuação da Defensoria é que o Marcelo vinha de um tratamento, um ciclo já realizado num hospital, que foi custeado pelo hospital, e que os demais ciclos ele deveria fazer em casa, e tinha um prazo limite para que ele pudesse fazer o próximo ciclo. Com a agilidade desse caso, porque esse caso demandava uma agilidade, a dona Maiara conseguiu reunir toda a documentação que a gente precisava para ajuizar a ação, e nós propusemos a ação no dia 30 de junho. No mesmo dia 30 de junho, 16 minutos depois da propositura da ação, e aí vai um elogio à proatividade e à eficiência do judiciário também, e ao processo eletrônico, porque só foi possível isso pelo processo eletrônico, veio uma decisão determinando que o município e o estado colocassem à disposição do Marcelo, da família do Marcelo, a medicação que ele precisava para fazer o tratamento dele, o segundo ciclo. Estabelecendo um prazo de 48 horas para que essa medicação fosse disponibilizada, porque a situação encerrava essa urgência.
Sem uma solução, mas mantendo a esperança.
Ultrapassado o prazo de 48 horas, a medicação não foi disponibilizada pelo poder público e a dona Maiara trouxe uma certidão negativa de não recebimento da medicação, 3 orçamentos, que é o nosso procedimento padrão, para que nós fizéssemos o pedido de bloqueio das verbas públicas para que ela pudesse comprar essa medicação numa farmácia particular e utilizar no tratamento do Marcelo e depois prestar contas. Esse pedido foi feito e no dia 8 de julho, os alvarás foram expedidos, né, para que ela pudesse receber esses valores, comprar a medicação e fazer a aplicação no Marcelo. E o dia 8 de julho era o último dia que ela poderia fazer a aquisição dessa medicação, porque era o último dia em que havia a possibilidade de realização do segundo ciclo.
Algo por acontecer, caso não realizasse o ciclo de tratamento quimioterápico até 8 de julho.
O problema seria que teria que começar tudo de novo. Ou seja, aquele tratamento que já vinha se desenvolvendo para a melhoria da situação do Marcelo, por conta da leucemia, ele seria totalmente encerrado e deveria reiniciar todo o tratamento. E assim ela vem conseguindo, desde então, a medicação necessária para de 28 em 28 dias fazer a aplicação do medicamento no seu filho. Pelo laudo médico que ela trouxe, e esse é inclusive um dos requisitos para que a gente possa ajuizar e conseguir a medida com tanta celeridade, há necessidade de que o laudo especifique qual a doença, por que que os medicamentos disponibilizados pelo SUS, nesse caso específico do Marcelo, não surtiam efeito para ele, e principalmente a urgência e consequências ou não realização do tratamento no prazo estipulado. E sim, o laudo médico dizia que ele corria risco de progressão da doença e inclusive risco de morte.
O agradecimento de Maiara pelo auxílio da Defensoria Pública no acesso à justiça e a renovada busca pela vitória de Marcelo, a vida.
Claro que toda a equipe médica que faz esse acompanhamento do Marcelo, ela foi muito rápida, né? E o hospital conseguiu ajudar o quanto ele pôde. Mas se a Defensoria não tivesse tido essa ação rápida para me ajudar com o medicamento dele, não nos ajudasse até aqui, pode ser que algo pior tivesse acontecido. Como a partir do momento que o hospital não pôde mais nos ajudar dando o medicamento pro Marcelinho, a gente não teria condição de comprar um ciclo. Então, a Defensoria sim ajudou com a vida do Marcelinho.
processos em que envolvem tratamento de saúde, a gente sempre procura dar uma priorizada em relação a todos os outros, especialmente quando tem uma situação como essa, que há uma possibilidade de efetivamente risco de perecimento da vida. Esse caso específico, ele tem esse diferencial em relação a todos os outros, especialmente quando tem uma situação como essa, que há uma possibilidade de efetivamente risco de perecimento da vida. A gente tinha um prazo limite para que essa medicação tivesse disponibilizada para o Marcelo. Claro que ainda bem que é com sucesso, né? É que foi tudo feito de uma maneira ágil, célere, séria e com a colaboração de todos os envolvidos no sistema de justiça, desde a porta de entrada, que era aqui a defensoria onde a Dona Mayra veio nos procurar, até o Poder Judiciário e os servidores do Poder Judiciário, que foram muito rápidos e efetivos na prestação judicial.
Agilidade na garantia de direitos e acesso à justiça para pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma das missões da Defensoria Pública, algo presente no exemplo desta reportagem, sendo auxílio a uma família com dificuldades financeiras para o tratamento do bebê. Além de Marcelo, a família é composta pelo pai Marcelo José Roque Pontes, 23 anos, que trabalha em uma empresa local, e a primeira filha de Mayara, Melanie Sofia, de 3 anos. O casal e filhos, que residem junto com os pais e uma irmã de Mayara, em uma chácara, formam um grupo de 7 pessoas, onde apenas 2 conseguem trabalhar.
Agora, graças a Deus, eu consigo. Nessa última vez eu consegui 3 ciclos já. Mês que vem ele vai utilizar o último e eu tenho que fazer um novo pedido. Mas foi assim que a gente foi parar na Defensoria Pública. Então foi bem importante essa ajuda para nós. E continua sendo, porque com ela, graças a Deus, o Marcelo tá fazendo o ciclo de quimioterapia. Ele responde super bem. As plaquetas dele respondem bem, os leucócitos dele respondem super bem. Quem olha pra ele diz que ele não tem nada, nem imagina, porque ele é uma criança muito feliz, muito alegre. Não tem uma situação que derrube ele. E ele agora já tá se preparando, porque provavelmente eles falaram, né, os médicos, que se der tudo certo, se o corpinho dele continuar respondendo bem, se a medula dele continua respondendo bem, lá por janeiro, fevereiro, ele vai transplantar. Ele já tem 2 doadores 100% compatíveis e a gente só está aguardando o momento certo para fazer esse transplante.
Doutor, o que, que fica dessa ação?
Para mim é o seguinte, a Defensoria ela tem uma característica um pouco diferenciada dos outros órgãos do sistema de justiça, é que a gente acolhe e dá voz às pessoas. É uma ideia de defensoria pública em que você, por exemplo, liga para um número e fala com uma máquina. Isso me parece uma ideia que pode até, do ponto de vista tecnológico, ser muito proveitosa, mas esfria a relação. E a pessoa que chega à defensoria pública, ela chega muito vulnerabilizada. Quando ela chega aqui, ela já bateu em várias portas e já ouviu vários nãos. Às vezes, nãos eletrônicos. Então, aqui, mesmo que seja para que ela ouça efetivamente um não, porque há situações em que não há o que fazer. A gente não está falando nem de tratamento de saúde, outras demandas. Mas ela precisa ouvir um não de uma outra pessoa e, mais do que isso, ser esclarecida do porquê do não. Agora, esse processo, é claro, além de chamar atenção por ser uma criança de 1 ano, isso já nos deixa mais sensibilizados pela toda a vulnerabilidade da criança. Ele, para mim, é uma expressão muito clara de que se houver uma coordenação e uma colaboração de todos os integrantes do sistema de justiça, é possível a produção, sim, de atos do poder público, aqui eu digo poder público no geral, que efetivamente eles vão ao encontro dos anseios da população.
O pai do bebê, Marcelo José Roque Pontes, afirma que um grande passo foi conquistado com vistas na sequência do tratamento para a vitória de Marcelinho.
Olha, para um pai acompanhar tudo isso, um pai tem que sempre estar com a cabeça ali firme e forte, né, os pensamentos positivos, né? Porque ver essa criança passar tudo que tá passando, tudo que passou, claro que a gente fica meio abalado, né? Dá uma balanceada. A gente sempre tem que estar forte para ele se sentir confiável, né? Para ele se sentir da melhor maneira possível. Porque para um pai, uma mãe, uma família acompanhar esse tipo de tratamento, todo dia você sabe que pode acontecer alguma coisa. Por que uma criança? Por quê? Porque tu fica se questionando, né? Tivesse que escolher, com certeza escolheria eu passar essa situação no lugar dele, né?
Neste ano, de 2 de janeiro até 5 de setembro, a equipe coordenada pelo defensor público Dr. Rafael, da 10ª Defensoria Pública de Caxias do Sul, realizou 6.887 atendimentos. Entre as 15 defensorias presentes no município, com a atuação de 13 defensores públicos, o acolhimento total, no período citado, chega a 60 mil atendimentos à população.
O que a dona Mayara e o Marcelo precisavam? O que eles queriam? O tratamento. Se fosse com o município dando, se fosse com o estado dando, se fosse com o judiciário mandando, não interessa. Para o Marcelo, o importante é que ele não deixe de fazer o tratamento. Então, ao fim e ao cabo, o poder público funcionou. Ainda que o poder executivo, por alguma contingência qualquer, não tenha funcionado porque não forneceu administrativamente, no final das contas, todos juntos fizeram a entrega do que eles precisavam. Então, eu acho que, para mim, o que fica mais evidente nessa situação é que, se houver uma colaboração e uma intenção de que a coisa funcione e uma entrega para isso, acaba funcionando.
Para mamães, assim, vocês têm que ver como nossos guerreirinhos são fortes. Porque quando eu pensava assim que eu não ia aguentar, eu via a força do Marcelo lutando para ficar acordado quando estava lá sedado no tubo, na força que ele tem para aguentar as quimioterapias sendo fortes, de passar por tudo que ele passa e passar sorrindo. Só que a gente, como mãe, como guerreira, tem que ser forte para ajudar eles a passar por essa batalha. E confie muito em Deus. Se apegue em Deus. Se apegue na sua força de cura e vai dar tudo certo.
Tudo vai ficar bem, né, amor? E você tá vivo e pronto pra cura, né? Tudo vai dar certo, a gente vai junto até o fim dessa batalha.
Reportagem especial, Thales Armiliato, para a Rádio Miriam de Farroupilha.